Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os nossos amigos Ecos da Liberdade, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Hoje nós teremos um programa especial com o nosso querido presbítero Norlin Kunkel, que há anos está fiel em seu trabalho da igreja. Admiro pessoas que continuam. Respondi, essa semana foi comemorado o Dia do Pastor e recebemos algumas mensagens e para uma delas eu respondi que eu admiro pessoas que continuam, três pontinhos, continuam e continuam. Pessoas que são perseverantes em uma obra, que não apenas começam, mas contribuem para que ela continue. São pessoas que eu costumo admirar e tentar aprender com elas. Presbítero Norlin está há muitos anos aqui conosco, trazendo a palavra, seguindo a palavra e vivendo a palavra. E ele vai falar hoje a respeito dos projetos que Deus tem para nós. Eu gostaria de deixar aqui também o convite para todos os ouvintes aqui da região que gostariam de estar conosco de forma presencial nos nossos cultos. Todos os domingos às 20 horas a nossa igreja está se reunindo, porém seguindo as restrições de que pessoas acima de 60 e abaixo de 13 anos assistam então o culto de forma online no nosso site www.ecosdaliberdade.com.br. Você encontrará o link logo na primeira página, que estará entrando no ar normalmente cerca de 20 minutos antes das 20 horas todos os domingos à noite. Participe conosco, desejo que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós.
Gostaria de compartilhar com vocês, nesse nosso programa de hoje, por alguns minutos, um pensamento que surgiu em minha mente em dois momentos distintos e que se completaram, servindo assim para meditar um pouco numa grande missão que nós, cristãos, temos diante de nós e do nosso próximo. Quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossa vida, nós também passamos a fazer parte de um grande projeto do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem um plano para nós, e esse plano ele existe desde a criação do mundo e persistirá até o seu retorno. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês nesses próximos minutos. O versículo que quero usar como base para a meditação encontra-se em João 15, versículo 16, onde Jesus disse: "Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome." Você entende que você faz parte desse projeto? Certo dia, eu resolvi assistir o filme Paulo de Tarso, o qual por várias vezes surgiu em minha lista de opções, porém sempre deixava de lado. Porém, nesse dia, eu resolvi assisti-lo. Claro que nem tudo que se coloca num filme é exatamente o que está escrito na Escritura Sagrada. Sempre acabam colocando algo a mais para torná-lo mais emocionante. Porém, quando olho o contexto todo, tenho e vejo muito a aprender e ele me mostra muito também para que eu possa ensinar. E aí eu comecei a olhar e a meditar um pouco sobre a vida desses mártires da fé. o quanto isso impacta na vida de cada um de nós. Paulo era um jovem aprendiz a fariseu, porém teve seus planos drasticamente mudados no momento em que Jesus o escolhe para ser o seu apóstolo. Ao ver as cenas do filme, onde os discípulos de Jesus depois da ascensão tiveram que continuar a missão sozinhos, e como estavam sofrendo por isso, sendo apedrejados, açoitados, presos e mortos, só porque estavam pregando a salvação em Cristo Jesus, eu me perguntei durante o filme, por que os apóstolos e os discípulos não jogaram a toalha e voltaram a ser o que eram antes de Jesus os ter chamado para serem pescadores de homens? Eles poderiam simplesmente ter dito: Jesus voltou para o céu e agora deixou a gente com um problema aqui, eu é que vou voltar para a minha vida antiga também. Vocês já imaginaram se eles tivessem feito isso de verdade? Grande parte do nosso Novo Testamento que temos hoje, com os ensinos de Jesus, não seriam viáveis para nós e não existiriam. E não saberíamos de muita coisa que aprendemos através das cartas escritas por Paulo e pelos demais apóstolos. Mesmo sofrendo, eles entenderam que faziam parte de um grande projeto e que não poderiam de forma alguma desistir dele. Eles cumpriram fielmente a ordem que Jesus deixou a eles quando subiu ao céu, o que está escrito em Mateus 28, versículo 16. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Foi o que eles fizeram, mesmo sabendo que seriam perseguidos o tempo todo. O projeto de Deus naquele momento foi cumprido por cada um desses primeiros seguidores de Cristo. E eles nos passaram, através dos tempos, tudo o que foi realizado. Isso também não só entre os discípulos e os apóstolos, mas muitos outros homens e mulheres durante os anos que se passaram, continuaram ensinando a palavra. Muitos desses são reconhecidos e são consagrados, porém muitos outros agiram de forma anônima. E nós nem sabemos da história, da vida, do que eles fizeram para que a palavra de Deus pudesse chegar até hoje. Se hoje ainda temos acesso ao conhecimento da palavra de Deus, isso se deve graças a essas valorosas pessoas que deram muito do que podiam para manter a chama do Evangelho acesa durante os séculos que se passaram até hoje. Nesse ponto, gostaria de retornar o título de minha meditação de hoje, mas em forma de uma pergunta. Você faz parte do projeto de Deus? Você está contribuindo para que o Evangelho seja levado às próximas gerações de forma harmônica, saudável e coerente? Talvez você diga a si mesmo: quem sou eu para fazer diferença? Eu nem sou percebido, não faço falta para ninguém. Quero mais é cuidar da minha salvação e assim por diante. Mas lembre-se que você mesmo, achando-se pequeno, faz sim muito sentido dentro do projeto de Deus. Existem pessoas que talvez tenham a oportunidade de conhecer Jesus apenas pelo teu exemplo, pela tua vida, pelo que tu faz. Existem pessoas que talvez terão a única oportunidade de conhecer a Jesus através do seu exemplo. Ou seja, elas serão a única Bíblia que elas irão ler e através dela elas poderão vir a conhecer a Jesus. Tem uma frase bem interessante que me chama a atenção que diz o seguinte: cada gota é importante para a formação do oceano. Cada gota. O oceano é composto por gotas e cada uma delas é importante para que exista esse oceano. João 15:16, Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para darem frutos. Nós precisamos produzir frutos em nossa vida. A continuidade da missão de Jesus Cristo depende de mim e depende de você. Às vezes pensamos que não somos importantes, mas creia, você é muito importante nesse projeto de Deus. De que forma você pode contribuir para que o projeto de Deus seja perfeito? Durante minhas últimas férias, resolvi usar parte do meu tempo para montar um quebra-cabeças de 2.000 peças. A ideia era dedicar alguns minutos por dia nessa missão, porém ela acabou levando 29 dias para ser completada. Conforme fui montando a paisagem, estava ficando muito bonita, e aí eu decidi que faria um quadro desse quebra-cabeças. Porém, ao concluir esse quebra-cabeças, para minha surpresa, faltou uma peça. Das 2.000 peças, faltou uma. Mas mesmo assim eu acabei decidindo fazer o quadro, com essa peça faltante. Hoje o meu quadro é composto por 1.999 peças, sendo que falta esta uma peça. Mas adivinha o que as pessoas percebem quando olham para o meu quadro? Elas percebem essa única peça que está faltando. Não param para olhar as outras 1.999 peças. Ou seja, elas não percebem imediatamente a paisagem, a imagem do meu quadro, mas elas percebem a peça que falta. Vocês percebem como é importante cada uma das peças? Vocês entendem agora como você é importante para Deus? Caso eu ou você não fizermos a nossa parte, possivelmente poderemos ser a peça que está faltando no projeto de Deus para a vida de alguma pessoa. Por menor que seja, ou que sejamos apenas uma peça entre as 2.000, mas no conjunto todo, nós somos importantes para que o desenho fique completo. Como igreja ou com a igreja é a mesma coisa. Você é tão importante quanto os outros irmãos que estão congregando com você na sua igreja. Nós sabemos que há várias pessoas ao nosso redor que farão as coisas melhores do que nós. Então, às vezes, podemos pensar que nem somos tão importantes. Isso também é verdade, mas existem coisas que talvez só nós saberemos fazer e fará diferença. Se nós olharmos para a palavra de Deus e para a vida de Moisés, nós vamos ver que Moisés ele não se sentia preparado para essa missão escolhida por Deus. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11, onde Moisés pergunta para Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e tirar os israelitas do Egito? E aí no capítulo 4, versículo 13, ele continua: peço-te que envies outra pessoa. Moisés não sentia-se apto, mas Deus tinha escolhido ele para esse projeto. E ele, ao ouvir a voz de Deus, atender ao chamado de Deus, concluiu essa missão, tirando o povo da escravidão do Egito. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, também está escrito que nós somos cooperadores de Deus. Deus espera que cada um de nós coopere dentro do seu ministério, sendo um testemunho, levando a palavra de Deus para as pessoas que ainda não conhecem, fazendo a nossa parte dentro desse ministério. Paulo também, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz: portanto, somos embaixadores de Deus. Olha só como nós somos importantes. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Ser embaixador é uma missão importante, é nós representarmos a nação de Deus neste mundo perdido. Se usarmos o exemplo de um livro, vemos que quem escreve o livro é uma pessoa muito importante, mas quem o traduz também é importante. Quem imprime esse livro é importante. Quem embala, põe a etiqueta de endereço é importante, para que o destinatário receba. Ninguém pode faltar. O homem, o jovem, a mulher do correio que faz a entrega é importante. Ou seja, são várias pessoas que completam esse elo para que a missão de Deus seja completa, seja realizada. Retire uma peça de um quebra-cabeças e faltará algo que não poderá ser substituído. Como se vê, você e eu somos importantes. Existem muitas formas de ser parte do projeto de Deus. Encontre o seu chamado, a sua vocação, o seu dom e coloque em prática. Não deixe o projeto de Deus que Ele tem preparado para você sem ser realizado. Ou então que Deus tenha que chamar outra pessoa para continuar. Esteja disposto a ajudar sua igreja, seu pastor, sua comunidade, bem como fazendo a diferença onde você estiver, sendo um testemunho para as pessoas da sua volta. Faça parte do projeto de Deus e Deus te abençoará. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, que mais uma vez nesse programa nós podemos olhar para a Tua palavra, para a Tua missão, Senhor, que Tu deixastes a cada um de nós aqui nessa terra. Essa missão, ela precisa ser continuada. As gerações futuras precisam ouvir da Tua palavra. As gerações futuras, Senhor, precisam da salvação. E a geração presente também. Aonde nós passamos, aonde nós vivemos, aonde nós estamos, na nossa cidade, no nosso trabalho, na rua onde nós caminhamos, Senhor, que nós possamos fazer diferença, que nós possamos tocar vidas, que nós possamos, Senhor, impactar pessoas e que nós possamos ser embaixadores de Deus aqui nesse mundo. E que nós possamos também, no futuro, sermos lembrados por pessoas que dirão: esse irmão ajudou para que eu pudesse chegar à salvação, que eu pudesse entregar a minha vida, Senhor, nas mãos de Deus. Ó Deus, ajude que nós possamos ser peças importantes dentro do Teu projeto e que assim a Tua missão não venha a ser perdida só porque nós não fizemos a nossa parte na vida de alguma pessoa. Abençoa, Senhor, cada um dos ouvintes que estiveram conosco durante esses minutos e que a vida deles possa ser transformada e que nós possamos ter como objetivo ser parte desse projeto. Amém.
Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do
Faça parte você também do lindo projeto de Deus. Gostei demais da frase do presbítero Norlin que disse: o oceano é composto por gotas. De fato, somos uma gota nesse imenso oceano do planeta Terra que Deus criou com toda a majestade e poder. Mas ser uma gota dentro de um projeto grandioso do nosso Deus é um enorme privilégio. Seja você também parte, não fique você sozinho como uma gota evaporando neste universo, mas sim seja uma gota conectada num grande rio de Deus, que é a Igreja do Senhor, que traz água fresca, limpa e purifica este mundo através do poder da Palavra de Deus. Venha orar conosco, venha comemorar a salvação em Jesus Cristo, faça parte, seja você uma peça útil no projeto do nosso Deus. Todos os domingos às 20 horas, no auditório Ecos da Liberdade, nos reunimos para falar com o nosso Deus. Acesse o nosso site www.ecosdaliberdade.com.br e acompanhe ali também os cultos ao vivo. Que Deus te abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.